Está começando Memória Viva.
Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira, aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Bom, nessas últimas edições a gente estava fazendo o programa com colaboradores aqui de Curitiba, daí hoje a gente foi um pouquinho mais longe. Eu estou recebendo aqui o Henry Ferreira, ele é lá do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. A gente até estava conversando um pouquinho antes, ele falou que lá está sol, hoje dá para pegar uma praia, né? Daí a gente aqui em Curitiba, cidade cinza, morre de inveja, né? E ele vai contar um pouquinho do seu trabalho aqui na Uninter e da sua vida também. Seja muito bem-vindo, Henry. Obrigada por aceitar o nosso convite.
Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer imenso estar aqui participando desse projeto. Já estou aqui na Uninter há bastante tempo. Acho que fui um dos primeiros gestores aqui do Rio de Janeiro. Nossa relação começou lá em 2006, quando ninguém acreditava no ensino à distância, né? Ensino à distância ainda era visto como venda de diplomas, veja só. E aí acreditei nesse projeto e foi uma história incrível, corrida, fui apresentado para a Uninter e aí meio que tudo em cima da hora, isso foi em dezembro. Ah, não, é um projeto maravilhoso e vamos educação à distância. E eu venho dessa área, né? Meu avô era professor, tinha uma escola aqui no interior do Rio de Janeiro. Depois meu pai herdou essa vocação aí, construiu uma escola e montou até uma faculdade aqui no Rio de Janeiro, que no, na década de 80 não deu certo. E aí eu já estava ingressando, né, na vida profissional e fui convidado, né, a participar
Sim,
dessa herança.
exatamente.
E topei esse desafio aí. E aí, com a Uninter, quando eu disse que eu iria participar desse projeto, meu pai falou: você é maluco, como é que ensino superior à distância, isso não vai dar certo jamais. E aí foi uma história bem incrível, bem interessante.
Muito bem, já são quase 20 anos aí na casa, então conta mais um pouquinho detalhado assim pra gente, Henry. A gente até estava conversando ontem, né, para se conhecer e tal, e você contou até uma história interessante do primeiro vestibular. Então fala mais um pouquinho pra gente, como que surgiu esse convite, por que resolveu participar, onde que fica, né, porque você é gestor de dois polos, né? Conta
Isso,
pra gente aqui então.
então, na verdade, o tempo passou, tem tanto tempo isso que eu nem lembro exatamente como é que foi o convite para chegar na Uninter. Foi através de um assessor jurídico que tinha uma pessoa que era do Rio Grande do Sul, que tinha um projeto. Enfim, eu sei que quando eu me vi em janeiro de 2006, estava eu lá em Curitiba, fechando um contrato de polo em Realengo, um bairro aqui no, no, na zona oeste do Rio de Janeiro. E aí eu já tenho uma escola em Realengo e era um projeto para agregar, né? E aí eu estava em Curitiba, me vi em Curitiba e assinei esse contrato. E assim que retornei, no primeiro no, 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 no a primeiro acesso à plataforma, tinha 86 inscritos, se não me falha a memória, para o vestibular, aquele vestibular antigo, que era o vestibular aos domingos, agendado, com data e hora marcada, início, tínhamos que ter professores para corrigir, depois lacrar envelope, enviar para Curitiba. E aí, quando eu me deparei com aquele número de 86 inscritos, eu falei: opa, todo mundo era contra. Meu pai foi muito, falou: não, isso não vai dar certo. Eu falei: encontrei a galinha dos ovos de ouro, né? 86 inscritos, eu não tinha nem uma semana de contrato. E aí eu fiquei super animado e fiz vários projetos, comprei bombom, brinde, preparei a sala para o vestibular. Janeiro, verão, no Rio de Janeiro, né, calor imenso, a concorrência com a praia é grande, num domingo, né, imagina num domingo de 40 graus, a concorrência com a praia é grande, vestibular, se não me falha a memória, começava às 10 horas da manhã, né, era via satélite com abertura oficial. E aí, todo feliz naquele domingo, me deparo com cinco presentes. Cinco, dos 86, cinco presentes. Aí foi uma ducha de água fria, né? Eu falei: bom, já estamos aqui, vamos que vamos, né? Fizemos o vestibular com os cinco. Dos cinco, apenas dois realizaram a matrícula. Dois. E aí tem sempre aquele, né? Meu pai foi o primeiro, não falei, não te falei. E aí eu falei, bom, já estava lá, já o projeto já tinha, já, o contrato estava assinado, o projeto estava ali, então o desafio é esse, vamos que vamos. E aí a gente veio passo a passo, tentando construir essa relação, quebrando paradigmas, quebrando preconceitos, a cada um que a gente falava, a cada 10 que a gente falava, 9 pensavam realmente que era uma venda de diploma. E a gente foi colocando um a um, botava cinco alunos, saíam três, botavam três, saíam dois, e assim a gente veio patinando, acho que por uns 2 anos. Depois a coisa foi tomando uma forma, a Uninter também foi encontrando essa receita do bolo, né? As aulas eram ao vivo, então a gente encontrou uma forma de fazer gravação das aulas, comprei um gravador de DVD, gravava as aulas, disponibilizava para os alunos, porque a aula era ao vivo, então não tinha, se o aluno perdesse, perdeu, não tinha como, não tinha plataforma web. Então a gente gravava as aulas, disponibilizava para os alunos, e a gente veio tocando esse projeto e hoje estamos aqui, no, em 90, 90 não, desculpa, 2019, resolvi abrir um outro polo, e aí agora no bairro que eu resido, aqui no Recreio dos Bandeirantes, próximo, bem próximo à praia, e infelizmente ano passado, com essa questão da pandemia, não alcançamos os números que imaginávamos, mas estamos, não estou desmotivado, estamos aí, vamos enfrentar essa pandemia e acho que ano que vem as coisas vão melhorar, tendem a melhorar. Mas estou muito feliz com o projeto da Uninter, não me arrependo e acredito nesse projeto, acho que o futuro é esse aí.
Exatamente, mas nossa, imagina que gostoso, né? Você vai estudar, tá com a praia lá do lado, né? Já sai do estudo e vai lá tomar um banho de mar. Eu até queria te perguntar, então, Henri, você falou disso da pandemia, né? Que ano passado acabou não alcançando os números esperados devido a isso. Como que tá sendo a interação de vocês, então, com os alunos, né? Com quem ainda tá estudando? O que que vocês estão buscando fazer para que eles não desistam, né? E se mantenham aqui com a gente?
Esse é o grande desafio, né? Com a questão da pandemia, tudo ficou muito remoto, né? As relações do ensino à distância, que já é um pouco distante, os alunos, né, precisam ter dessa disciplina, vão estudar em casa, recebem material. Hoje a web permite que as aulas estejam lá gravadas, então a gente precisa muito pouco do polo. E o convívio que nós tínhamos com o aluno era na hora das avaliações. Então, esse é o grande desafio. Foi acho que a grande perda que nós tivemos ano passado foi essa falta de contato com o aluno, que ficou muito distante. Então a evasão é grande. A gente precisa que isso passe para que nós tenhamos esse contato com o aluno, para que gere esse calor humano, que gere essas relações humanas são imprescindíveis. Mesmo que pouco tempo, o aluno precisa voltar ao polo, precisa fazer a prova, as suas atividades, curso de educação física, fazer as atividades práticas. Porque senão fica muito difícil motivar os alunos. A modalidade à distância ainda é muito nova para todos nós. A gente ainda tem uma geração, a gente ainda colhe essa geração que veio do ensino presencial. Então, se eles não estão minimamente presentes no polo, fica muito difícil, eles acabam se desmotivando. Ainda não existe essa disciplina, né? Então, esse é o nosso desafio para esse ano e para os próximos anos, para o ano que vem. E eu acho que quando isso tudo retornar e voltar à normalidade, eu acho que a gente vai conseguir reverter essa evasão e ampliar os números.
Exatamente, né? E por mais que a Uninter tenha se consolidado há anos já com isso do ensino à distância, para quem, né, não conhece isso dos polos, o contato com o polo realmente é essencial, né? Para você poder ter acesso lá à biblioteca, né? Livros físicos, com o gestor do polo para tirar dúvidas, né? E realmente fazer online não é a mesma coisa, né? E dá, a gente sente falta, né?
Nós
Desse
somos uma
contato.
geração ainda, nós somos uma geração ainda do ensino presencial. Essa
Sim.
geração que a gente está adaptando ao ensino à distância. Talvez a pandemia, que com certeza veio para modificar isso, né? Essas crianças que hoje estão estudando remotamente, forçadamente, mais lá na frente, quando estiverem no ensino superior, elas vão estar adaptadas a essa nova modalidade, né? Nova entre aspas, porque não é tão nova. Mas para nós que somos do ensino presencial e para os alunos que hoje nós temos na Uninter, que é o nosso público, ainda é herança do ensino presencial e é muito difícil de motivar e e fazer com que eles entendam e tenham essa disciplina de estudar. Então, a presença deles no polo, esse contato diário com eles, ou mesmo que seja só nas avaliações, o orientador tirar uma dúvida, vir ao polo, entregar um documento, enfim, isso faz muita falta, né? Faz falta para todo mundo, na verdade, né? As relações humanas, elas não vão se perder nunca, mas para o ensino ainda é essencial esse contato, na minha visão, né?
Exatamente. E falando mais um pouquinho de educação, no comecinho aqui do programa você falou da questão dos seus avós, né, que eram professores, do seu pai, né, também na educação. Conta um pouquinho como foi essa parte, né, da sua vida, sua infância, como que foi crescer nesse meio de educadores, né? E você falou pois até que não teve como fugir dessa herança. Mas não, então não. Conta pra gente. Mas teve algum momento que você imaginou que poderia, que conseguiria viver fora disso, que iria para outra parte para trabalhar?
Então, na verdade, eu imaginava, quando criança, o convívio sempre no um convívio de adulto, com meus avós eram educadores, meu pai, minha mãe. Enfim, eu quando criança eu tinha um sonho que eu queria ser atleta de judô. Então era o meu hobby, eu queria participar de uma Olimpíada e eu era o meu sonho. E aí a gente vai crescendo, vai estudando, enfim, tomei outros caminhos, né? E aí aos 16 anos, quando meu pai infartou, meu pai era sócio de uma faculdade aqui no Rio de Janeiro, eram ele mais 5 sócios, minha mãe se viu obrigada a tomar a frente, né, que ele ficou mal realmente do coração e teve que fazer uma cirurgia, e aí minha mãe se viu obrigada a tomar a frente lá junto com os outros sócios, sociedade é uma coisa complexa, e aí eu já tinha 16 para 17 anos e eu também me vi obrigado a, bom, vou ajudar meus pais aqui, né? E aí foi aí que eu entrei nessa de cabeça. E aí meu pai voltou, melhorou, voltou e resolveu abrir a sociedade, sair. Só que naquela época, as faculdades presenciais e as faculdades, principalmente que tinham curso de pedagogia, elas precisavam de uma escola de aplicação, né? Precisava ter uma escola de aplicação para servir de estágio para os alunos. Então, as faculdades eram obrigadas a ter isso. E aí, quando meu pai saiu dessa sociedade, ele saiu e ficou com essa escola de aplicação que servia a faculdade que ele ajudou a fundar. E aí ele, vamos, eu já estava inserido naquele processo ali, vamos. E fui, né? Acreditei no aquele projeto e fui. Aí uma série de coisas, é muito difícil, escola é muito prazeroso trabalhar com pessoas e com escola, com educação, sem dúvida, mas é muito difícil, né? O nosso país não tem apoio nenhum, nós não temos lobby em congresso para falar de educação, esse assunto não interessa a ninguém, e veio o plano Collor e confisco do dinheiro, e a gente entrou numa crise financeira muito grande, muito difícil de sair. E aí continuei. Quando eu vi, eu já estava completamente envolvido, deixei os sonhos lá de ser atleta de lado mesmo, continuei a praticar a minha atividade que eu gosto, mas mergulhei de cabeça nisso, acabei tomando a frente, porque aí fui fazer administração, saí da pedagogia, mas fui fazer administração, depois fiz uma especialização em administração escolar, e aí para concretizar o projeto, casei com uma pedagoga, para você ver como é que é o destino. Muitas opções, mas escolhi uma pedagoga. E aí não teve jeito mesmo. Aí foi um processo que a Uninter veio para somar, esse processo de educação à distância foi um grande motivador, porque saí daquela zona de conforto e novos ares, novas oportunidades, e apostei nesse projeto. Hoje tenho me dedicado quase que 100% do meu tempo à Uninter, e estou aí.
Muito bem. Vou até fazer um adendo, né? Vou acabar datando aqui o programa de hoje, porque hoje, dia 20 de maio, é dia do pedagogo.
Olha aí.
Tá vendo aí? Olha só, parabéns para sua esposa, né, que é pedagoga, e parabéns a todos os pedagogos, né, que é uma profissão que a gente está vendo agora durante a pandemia, que realmente é muito importante, né, eles fazem toda a diferença. Agora a gente está vendo como a educação, né, que que antes já não era muito bem tratada, agora na pandemia a gente vê o quanto ela é essencial, né? Que a gente tem que levar ela muito a sério. Eu queria que você comentasse com a gente, né? Em 2020, ano passado, né? Antes de entrar isso da pandemia, a CNU foi aí para o Rio de Janeiro para fazer a cobertura da abertura do Polo da Rocinha. E você conheceu a equipe também, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente de como foi isso, essa visita aí no Rio de Janeiro.
Na verdade, essa visita não foi nem agendada. O consultor, que era o Rodrigo na época, né, não, acho que não está mais na Uninter, ele me ligou e falou: olha, eu estou aqui no Rio de Janeiro, estou com uma equipe aqui que a gente vai fazer um projeto de um polo dentro da Rocinha tal, e estou com uma equipe aqui, a gente queria dar uma passadinha aí para conhecer e tal. E aí eles estiveram aqui para tomar um café e acabamos que fizemos um vídeo, tivemos um bate-papo legal. Eles conheceram o polo, adoraram, e foi bem interessante. Foi aí que eu conheci realmente o projeto da rádio e esse projeto de jornalismo da Uninter.
Muito legal. E olha só, você é gestor dos polos de Realengo, Recreio. A gente sabe que tem o polo da Rocinha, né? Também no Rio de Janeiro, meu Deus, é muito R. Que até o que a gente está conversando aqui, né? Eu falo Realengo, né? Realengo, disso do sotaque. Como que é a relação de vocês, os gestores de polo aí no Rio? Vocês mantêm bastante contato para manter as novidades, para manter os polos trabalhando? Como que funciona aí?
Nós temos hoje, todo mundo tem um grupo de WhatsApp, né? Nós temos o um grupo de WhatsApp do Rio de Janeiro, né? A gente tem uma relação via WhatsApp, né? Os encontros são muito poucos, né? Principalmente mesmo antes da pandemia, os encontros são muito poucos. Mas a gente tem alguma troca, alguns gestores, né, pontuais, não são todos. A Uninter também teve uma expansão muito rápida aqui no Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, acho que há 5 anos atrás tinham 4, 5 polos, né? Hoje tem, sei lá, mais de 10 polos aqui no Rio de Janeiro. Então, de fato, nem conheço todos. Alguns dos mais antigos a gente se conhece, troca alguma coisa, mas ainda é uma relação distante. Poderia ser uma relação mais próxima.
Entendi. E, Henry, você mora na cidade maravilhosa, né? Como a gente falou aqui no início do programa.
Nem
Queria saber
tanto,
um.
né?
Eu não
Algumas.
conheço o Rio de Janeiro, nunca fui, eu não faço ideia de como
Não, ela é uma cidade maravilhosa, mesmo pela geografia do Rio de Janeiro, sem dúvida, deveria ser a capital aí, acho que uma das 5 cidades mais bonitas que nós temos no mundo. Mas, infelizmente, as notícias nunca são as melhores, né? Mas não deixa de ser uma cidade maravilhosa. Eu amo minha cidade, eu não, dificilmente trocaria a minha cidade. O carioca tem uma relação muito intensa com o mar. Então, se alguém me fizer um convite, olha, você vai sair aí do Rio de Janeiro para uma cidade que não tem a praia,
tipo aqui Curitiba, assim.
eu juro que eu vou pensar bastante. Bastante tem que ser uma coisa muito, muito, né, que valha muito a pena financeiramente. Porque se nós for pensar só com coração, ninguém sai.
Muito bem. E eu queria então que você falasse um pouquinho para a gente, Henry, fora do trabalho, né? O seu tempo livre, hobbies, o que você costuma fazer em relação com a família também, né? Que você comentou de ser casado com uma pedagoga, como que é?
Então, eu já tenho 49 anos, né? Sou natural do Rio de Janeiro, aquele carioca da gema. Todo carioca tem como hobby praticar esportes e ir à praia. Como eu disse anteriormente, eu queria ser atleta de judô e queria participar de uma Olimpíada. O judô é um esporte que exige muito fisicamente. E aí a idade vai chegando e aí migrei pro jiu-jitsu. Hoje meu hobby é esse. 2 vezes por semana eu dou aula, ministro aulas de jiu-jitsu em
Olha que
academia.
legal.
De vez em quando me aventuro ainda em um campeonato e outro, ganhei umas medalhinhas aí. E então o que me motiva é isso, né? É assim, eu acredito muito que a educação aliada ao esporte é a chave do sucesso. Então, as artes marciais para mim sempre me colocaram sempre com motivados, disciplinados, com foco. Então, hoje a minha grande paixão é o que eu pratico hoje. Fora que quando tenho tempo livre nos finais de semana, estou na praia, tento surf, enfim. Carioca está sempre se mexendo, está sempre mexendo o corpo. por isso nós fomos, acho que, os mais indisciplinados na pandemia, né? Eu olhava nos jornais, as praias estavam sempre cheias, sempre essa relação é muito complicada de se romper com carioca, né? Dizer para um carioca que ele não pode ir à praia é um sacrilégio.
É comprar uma briga, basicamente.
É comprar uma briga. Tem que só preso, né? Como nós vimos nos noticiários aí, só preso. Os cariocas saíram presos da praia. Mas é isso. Hoje, sou casado há 20 e poucos anos. Tem que falar a data certa, senão ela me pega. Acho que 21 anos. É, tenho duas filhas, uma de 21, outra de 19. Nenhuma das duas foram para a pedagogia.
É isso que eu ia perguntar, as filhas também estão indo para o mundo da educação.
Não, tentei, né, deixei elas bem livres, então uma faz jornalismo e cinema.
Colega de trabalho?
Colega de trabalho. Ela quer ser, na verdade, está indo para a área de cinema, a mais velha, e a mais nova faz educação física.
Ah, essa foi meio que para a área do pai, né? Puxou um pouquinho.
Essa aí foi para a área do pai.
Muito legal, muito bacana. Você comentou dessa parte das artes marciais, que até é uma filosofia de vida, né? Eu ia até perguntar antes, me olhei e não perguntei. Você, além desse mundo da educação que você trabalha, que nem na Uninter, que fazia antes, você já chegou em algum momento da sua vida a trabalhar com outra coisa que não fosse da educação? Já chegou a...
Não, sempre. Uma vez que eu entrei naquele projeto com os meus pais, foi muito difícil sair. Nós tivemos um feito na nossa família, perdi a minha irmã muito cedo, isso abalou muito a família, e eu fui meio que obrigado a assumir, de fato, né, as rédeas dos negócios e dar uma estabilidade dentro da família. Então, nunca estive fora, sempre me dediquei a esse projeto da escola, e aí logo depois assumi esse projeto da Uninter, esse projeto mais pessoal, né? Embora eu tenha meu irmão, que é meu sócio, está comigo em todas as situações, mas ele é advogado, tem um escritório dele, mas me apoia, e temos essa sociedade na Uninter, e a gente vem tocando esse projeto aí.
Muito bacana, meus pêsames pela situação da sua irmã, né? Mas que bom que a família se reergueu, né? Depois de um momento difícil como esse, né? Henrique, queria saber de você, assim, dentro de toda a sua trajetória que você passou aqui pra gente, das coisas que você já fez, né, que você faz até hoje, qual que você pode considerar que é o momento mais marcante, assim, da sua vida, que poderia dizer que é, tipo, um divisor de águas, assim, pra você?
Ah, acho que é a paternidade, sem dúvida. A paternidade traz um amadurecimento, uma visão de vida. Eu fui pai aos 28, 29 anos, e ali liga uma chave que troca a sua visão de vida. Né? O casamento, acho que a gente consegue levar, quando a gente casa, aquela vida a dois, cada um no seu projeto, mas quando a gente resolve ser pai, e aí vem um novo ser, uma responsabilidade incrível, que você começa a pensar no futuro de verdade para isso, né? E pensando sempre nos filhos. Então, a paternidade, com certeza, foi o divisor de águas na minha vida. Foi quando, acho que, de fato, eu amadureci para a vida.
Muito bacana, muito bacana. E olha só, gente, a gente está conversando aqui falando dos polos, né, lá do Rio de Janeiro, que o Henry é o gestor, e eu tenho aqui um videozinho para passar para vocês, que é do polo de recreio, para vocês conhecerem mais um pouquinho de como é. Vou colocar aqui e a gente já volta.
Sejam muito bem-vindos ao Polo Recreio. Meu nome é Henri Ferreira, sou gestor do Polo. Vou deixar agora vocês com a professora Cristina para apresentar o Polo.
Oi, boa tarde. Meu nome é Cristina Barba Ferreira, sou orientadora do Polo e gestora. E aqui é a nossa central de atendimento. As recepcionistas Alexandra e Valdirene. Vamos ao nosso espaço agora da biblioteca e dos orientadores educacionais. onde é que eles atendem aos alunos. E nossa biblioteca é o nosso espaço de estudo também, os alunos podem aproveitar para estudar. Temos um espaço de convivência, onde existe uma conversa, um cafezinho antes da prova, um pouco mais de leitura, para poder ir ao laboratório fazer a sua prova. Nosso laboratório de informática, onde as provas e a aula inaugural são realizadas. Esse é o espaço da sala de aula, onde as aulas práticas acontecem, principalmente nos cursos de engenharia, química, física, onde tem cadeiras para estudo, material específico de cada carreira e de cada curso, inclusive de publicidade, propaganda e jornalismo, kits que todos recebem. Vamos voltar. Esse é o nosso polo recreio, o Ninter. E aqui no Polo Recreio dos Bandeirantes do Rio de Janeiro da Uninter, você vai ser acolhido, vai ter um espaço de estudo, de crescimento, para poder fazer todos os seus estudos, realizar suas provas. Esperamos vocês aqui.
Sejam bem-vindos.
Saudade dessa época pré-pandemia, né? Que todo mundo sem máscara e todas essas coisas disso. Só para deixar bem claro, tá? O vídeo foi realizado na época pré-pandemia, tá bom? Por isso tá todo mundo sem máscara e toda essa questão assim.
Mas ficou bem legal o polo, né?
Muito bacana, né? Muito até essa musiquinha, né? De fundo parece que fica aí tocando, né?
No polo. Parece Copacabana,
bem,
né?
De carioca, né? Muito legal, muito bom. Henri, nós estamos chegando aqui nos minutos finais do nosso programa hoje e para a gente finalizar, passar rápido, eu queria perguntar para você, dentre tudo que você já conquistou, que você fez, assim, agora pensando no futuro, né? Queria perguntar duas coisas, então, para a gente finalizar. A primeira, qual que é a sua visão, assim, para o futuro, o que você espera, né, quando isso da pandemia cessar, tanto para a Uninter, né, carreira profissional, assim, e também um sonho a ser realizado, o que você quer muito fazer quando tudo isso passar?
Então, eu acho que o futuro da Uninter é um futuro brilhante. A educação à distância, ela, apesar de toda essa pandemia, a gente tem que sempre tirar algo de positivo, né? Mesmo que seja nessas horas, então a gente tem que tirar algo de positivo. E a pandemia, acho que só acelerou o processo da educação à distância. Essa modalidade à distância, ela vai ser acelerada com essa questão da pandemia. Quem tinha algum tipo de preconceito, perdeu o preconceito. Fomos obrigados a fazer essa inclusão digital, querendo ou não. Quem não tinha celular, quem não tinha computador, foi obrigado a ter um, porque senão não se comunicava. Então, eu acho que essa pandemia vai acelerar esse processo, que já era uma ordem natural, talvez demorasse um pouco mais, mas a pandemia vai acelerar esse processo. Então, eu vejo que, a partir do ano que vem, quando as coisas voltarem ao normal, a gente tem um futuro brilhante e, junto com a Uninter, a gente vai crescer muito ainda. Um sonho a ser realizado, eu acho que é isso, é a consolidação desse projeto. Talvez abrir mais um, dois polos no Rio de Janeiro ou em alguma cidade próxima. Então, esse é o meu plano para o futuro. E não sou muito de fazer planos e sonhos, então a gente vai traçando metas curtas e vamos tentando alcançá-las. Então, meu sonho é esse, é que a gente tenha prosperidade, saúde, né? Que tenhamos saúde, que isso tudo passe o mais breve possível e crescer junto com a Uninter.
Muito bem. Espero aqui, desejo de todo o coração que você realmente consiga alcançar isso, né? Até de montar mais polos e vamos ver, né? Espero que abra esses novos polos, que a gente possa aí fazer novas gravações
Com
também com
certeza.
vocês. Aí, eu quero ir, porque eu não conheço o Rio de Janeiro, daí eu
Já está
vou.
convidada. Levar você à
Daí.
praia. Vai
Vamos
sair
lá,
daqui,
vamos
você
fazer
vai
esse
sair daqui
projeto.
com outro R.
Ah, é verdade, né? Vou parar de falar porta, vou falar porta. Foi falando assim. Henri, muito obrigada por ter disposto do seu tempo, tá bom? Para participar
Obrigado a
aqui
você,
do
foi uma
Memória Viva
delícia.
de hoje.
Muito obrigado a você pelo convite, foi uma delícia, adorei participar. Estou às ordens aqui, quando quiser, é só chamar que estamos aqui. De braços abertos.
Muito bem. Obrigada também a todos que acompanharam a edição de hoje do Memória Viva. E semana que vem a gente volta com mais uma história inspiradora para você conhecer. Até lá e tchau, tchau.